Amém, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem muito a ver com o que nós estamos passando hoje, né, como nação, como Brasil, e eu acho que a gente não pode, querido, negligenciar como igreja, olhar para tudo isso e continuar a vida como se nada tivesse acontecendo, né? A gente precisa realmente entender o cenário, entender o que está acontecendo, entender o que Deus quer nos ensinar. Eu sempre olho para o caos, né, o tema da mensagem de hoje é caos, eu sempre olho para isso e eu vejo de uma outra forma, não vejo como somente prejuízo, uma dificuldade, uma tempestade, mas eu vejo como uma oportunidade de nós aprendermos e de nós realmente vivermos o que Deus quer para nós nesse tempo, amém? Então, uma coisa que eu tenho aprendido, querido, em toda estação, em toda tempestade, em todo momento difícil, é que há beleza nesse lugar, há beleza na dificuldade, há beleza no caos, há beleza quando eu e você olhamos para um cenário como nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando, e eu vejo, meu Deus, é um cenário de guerra, um cenário de destruição, um cenário caótico, um cenário de calamidade, mas eu consigo, no meu espírito, olhar para isso e ver como uma oportunidade de nós manifestar o reino de Deus, amém? Eu vejo como uma oportunidade de nós levarmos o amor de Jesus. Óbvio que nós não queríamos de forma alguma que isso acontecesse, mas o cenário infelizmente aconteceu e nós não podemos olhar para isso e de certa forma cruzar os nossos braços e não fazer nada. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso. O que que eu e você devemos fazer no momento do caos? O que que eu e você devemos olhar e como devemos nos comportar, nos posicionar no meio dessa dificuldade? Porque eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que a dificuldade, o caos, a tempestade é um lugar propício para Deus manifestar os milagres dele, amém? Eu olho para a minha vida e eu vejo se tem um lugar que eu aprendi, se tem um lugar que eu pude ver Deus manifestando o poder dele, foi no momento da tempestade. Foi no momento que eu não estava bem, foi no momento que ao meu redor parece que tinha um cenário de guerra, eu podia olhar para Jesus e ver a beleza dele no meio disso, e ele ministrar, ele poder me ensinar, ele poder me levar a um lugar que se chama a presença dele, e nessa presença eu poder encontrar conforto, eu poder encontrar consolo, eu poder encontrar um refrigério, eu poder encontrar um abraço de Deus, eu poder encontrar um cuidado de Deus, eu poder encontrar o amor de Deus. E foi nesse lugar de às vezes olhar a minha vida e falar, cara, que difícil que eu estou passando, que momento difícil que eu estou passando, que momento de tempestade que eu estou passando, mas foi nesse lugar que eu pude ver Deus se movendo e fazendo coisas maravilhosas, amém? O mais lindo, querido, é que Deus, ele não muda, ele é o mesmo Deus no meio da tempestade, no meio do caos, no meio do momento bom que você possa estar passando. A palavra de Deus fala que Deus, ele é bom em todo o tempo. Então, eu creio que é o momento, querido, de nós olharmos para isso e procurar ver em Deus o que Ele quer nos ensinar, como Ele quer que eu e você se posicione, se comporte no meio disso. Eu quero que vocês abram comigo lá em Lucas 8, 22. Abra comigo sua Bíblia lá em Lucas 8, 22 ao 25. Aqui tem um texto que me chama muita atenção, em qual tem um título na Bíblia, Jesus acalmando uma tempestade. Aqui no versículo 22 diz assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Entraram num barco e partiram. Olha o que Jesus, querido, ele pega, dá as ideias para o discípulo, ele fala, meus parceiros, meus camaradas, vamos entrar nesse barco agora e vamos atravessar para o outro lado. Só que nessa travessia de Jesus com seus discípulos para o outro lado, aqui no versículo 23, acontece algo que diz assim: enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus, né, decidiu dar aquele cochilo no meio daquela travessia, bateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedece. Querido, presta atenção aqui, olha que doideira que nós acabamos de ler. A Bíblia fala que Jesus, ele está no barco, atravessando para o outro lado com seus discípulos, E Jesus ali devia estar muito cansado, uma agenda lotada, várias coisas acontecendo. Se você ler o contexto, você vê que Jesus, ele tinha acabado de se despedir de uma multidão, várias coisas acontecendo. Ele está atravessando com os discípulos para o outro lado daquele lago e ele dorme aquele cochilo, os discípulos talvez, né, tudo normal, a vida estava tudo tranquila. E de repente a Bíblia fala que bateu um vento muito forte ao ponto de começar a afundar o barco que as pessoas estavam ali, os discípulos e Jesus. E é tão interessante, querido, que Jesus, ele ali dormindo, nem, né, se preocupa com aquela situação. Eu vejo assim, às vezes, acho que foi uns 3 anos atrás, deu um vento muito forte aqui em lá, vocês lembram? Um vendaval. E, cara, eu tinha recém me mudado lá para a cidade, literalmente a cidade, né? Onde eu morava, lá para o Cerrito, quase. E, gente, bateu um vento lá que... Eu lembro como se fosse hoje, 2 horas da tarde, eu estava saindo para levar as crianças na escola e bateu aquele vento. E, cara, foi um vento assim que eu achei que ia levar a minha casa. Ali eu vi que eu fiz uma casa top, forte, bem estruturada. Eu falei assim, aquela casa tremia tudo assim, eu e a Raquel lá no banheiro, porque minha casa ela é mista, e nós lá no banheiro, nosso desespero, aquela coisa toda, aquele vento aumentava e tal, e aquela casa parecia a casinha dos 3 porquinhos, tá ligado? Que vinha um vento assim, aquela doideira. Mas algo me chamou atenção, cara. Sempre meio-dia eu coloco os meninos dormir. E, cara, eles estavam dormindo, o pau comendo lá fora e o Theo e o Brian dormindo. E eu e a Raquel desesperado no corredor, no banheiro, tentando ver se estava tudo em ordem, olhava na janela, vinha para o corredor e as crianças ali dormindo, cara. Como Deus ministrou a minha vida com o Theo e com o Brian dormindo no meio daquele vendaval, daquela tempestade que aconteceu. E aqui Jesus, ele olha e Jesus está dormindo, o pau comendo, está o pau comendo lá fora. E Jesus ali dormindo, um soninho, tirando aquele cochilo depois do meio-dia, depois da boia, tá ligado? Dá uma descansada. E é tão interessante, querido, que os discípulos, eles vão e eles acordam Jesus, e eles falam: Jesus, nós vamos morrer. O pau está comendo aqui, acorda, faça alguma coisa. E, querido, é tão doido, porque Jesus, ele acorda e ele, de uma maneira tão natural, ele manda aquele vento se aquietar. A Bíblia fala que aquele vento parou, as águas se acalmaram e ele já dá uma chapuletada nos discípulos. Ele larga a rajada: cadê a fé de vocês? A fé de vocês está pequena demais. E é tão forte isso que Jesus, ele expõe uma faceta, uma maneira aos discípulos que nos ensina muito. Eu olho para o cenário, querido, que nós estamos vivendo, principalmente os nossos irmãos aqui do lado, que estão passando, com certeza você talvez tenha conhecido pessoas, familiares que estão, né, próximo a você, passando por um momento de calamidade, um momento de dificuldade, e eu olho para isso, né, a gente começa a pensar sobre a vida, sobre tudo que aconteceu. Acabamos de 2 anos atrás sair de uma pandemia, né, praticamente ali, tem ainda várias coisas acontecendo, o mundo, essa doideira toda. E uma coisa que eu quero falar para vocês, querido, que não que infelizmente ou felizmente, mas isso não vai parar. Não vai ser a última enchente que vai acontecer no mundo, como não foi a primeira. Isso vai ter várias outras coisas que a natureza não tem como o homem ter controle. Não tem, por exemplo, estava agora, né, todo mundo lembrando de uma fatalidade que aconteceu em Brumadinho, lá em Minas Gerais, aquela coisa daquela mina que se rompeu, cidade inteira abaixo de todo aquele minério, está lá ainda pessoas tentando se recuperar, aquela coisa toda. Eu fico olhando assim, cara, não foi a primeira enchente, como não vai ser a última, não foi a primeira pandemia, como também não podemos falar se vai ser a última que vai acontecer. O que eu quero levar vocês a entender é qual lugar que você tem se colocado a viver no meio da tempestade, no meio da dificuldade. Não vai ser a última vez que talvez você está passando por um momento difícil, querido, como não foi a primeira. Todos nós vivemos de fases na nossa vida. Todos nós vivemos de situações na nossa vida. Como eu olho para isso, né, eu vejo pessoas que existem cidades ali no Rio Grande do Sul, onde já foi falado, não vale mais a pena construir a cidade aqui nesse lugar. Vamos tentar achar um outro lugar para fazer a cidade, porque literalmente a água moeu com a cidade, levou tudo, ninguém sabe mais onde era o lote, não tem nem como limpar a casa, porque não tem mais casa, foi levado tudo pela enchente. Agora, eu olho para isso, querido, o que resta? O que, que resta de mim, de você? Eu fico olhando, né? A Bíblia fala, é tão clara, que a nossa vida ela é como uma neblina que logo se dissipa. Nós acabamos de sair de uma série da nossa igreja onde falamos de viver com propósito. E eu creio, querido, que não existe momento mais oportuno do que esse, do que levar você a entender que a tempestade ela vai existir, mas o que nós precisamos entender que o que define se vamos passar por ela ou não é quem nós convidamos para estar dentro do barco comigo e com você. O que define se nós vamos passar para o outro lado é quem está no barco comigo e com você. A Bíblia fala que nós somos discípulos de Jesus. Jesus, ele precisa estar no barco. Deixa eu chamar aqui essa turma. Vem cá, um tigrado aqui comigo aqui, ó. Bora, vem cá. Pode vir mais gente, ô Luanzinho. Vem cá, tica. Vamos montar um barco aqui agora. Traga umas cadeiras para montar um barco aqui, ó. Vamos lá. Umas cadeiras para montar um barco. E vai ser o bagulho aqui, sei lá o que nós vamos fazer. Fazer uma bagunça boa. Traz aí, gente. Do nada, improviso, isso aí mesmo. Nós estamos, o barco é as cadeiras aí, tá ligado? O barco e as cadeiras, nós estamos diante aqui do... Isso aí, suba aí em cima do barco aí, ó, tigrado. Venha. Não, assim não, né? Tem que ficar em pé em cima do barco aí, ó. Assim não, ficar em pé aí, ó. Eu preciso de uns cabra macho aqui pra ser o vento aqui, ó. Que vamos moer com eles. Venha cá, Guaxa. Ô, Léo, vem cá, tem que empurrar eles aqui, ó, fazer eles cair, fazer eles... Vem cá, Léo, vamos fazer uma bagunça. Quem mais? Seja mais uns dois aqui, ó. Bora, gente. Ó, estão no barco aí, aí tá o barco. Deixa eu ver. Show de bola. Vocês que estão aqui embaixo, vocês são um vendaval, vocês têm que dar um jeito de derrubar eles aí do barco, afundar. Vocês têm que dar um jeito, vocês se gostam, já foi, não, tem que se segurar, ó, tem que se segurar, já foi, tem que segurar, mas se segura isso aí, isso, ó, olha o Luan, ó, o Luan grudou ali no vento e não teve jeito, cara, olha lá, Mirella, se segura aí, ó, gente, pense comigo, gente, a doideira de Jesus que eles discípulos. E o mais doido que Jesus, você tá com a camiseta aí de Jesus, sente lá, você tá dormindo um sono, Tiagão. Paulo tá comendo, não, mas Jesus não ia dormir assim, né, meu? Pelo amor de Deus, né? Paulo tá comendo ali, cadê o vento, gente? Cadê, parou o vento? Paulo tá comendo e Jesus tá ali, dormindo numa boa, né, sossegado, aquele cochilinho depois das duas da tarde. Mas sabe, queridos, sabe o que, que definiu o sucesso dessa travessia? Foi quem os discípulos levaram junto com eles dentro do barco. O que vai determinar o sucesso da nossa travessia, da nossa vida, para aquilo que Deus quer fazer, é quem eu e você convidamos para entrar dentro do barco e fazer parte dessa travessia junto comigo e com você. Querido, tempestade, elas sempre vão existir, como eu falei. Dificuldades sempre vão existir, situações difíceis sempre vão existir, mas o que define o sucesso na minha e na sua vida é quem você convida para fazer parte dela junto com você. Eu acho tão maravilhoso isso, porque o pau está comendo e de repente um discípulo acorda Jesus ali, aliás. Acorda Jesus. E é tão doido, gente, que Jesus, ele numa boa, tranquilo, manda acalmar a tempestade, aí Jesus deu boa, calma aí. Ah, Jesus, ele não era tão moscão assim, Thiago. Jesus, ele já dava um tchumanai assim, ó. E daí a tempestade caiu a tempestade, saiu, calmou. E gente, essa coisa fala tanto comigo, porque... Na nossa vida, como eu falei, o ponto crucial é se Jesus ele está fazendo parte ou não. Agora, o que me chama a atenção, muito obrigado aos atores aí, vamos dar uma salva de palmas, Giovanni C. Agora, o que me chama a atenção, querido, é o que você e eu, nós continuamos a lendo aqui na palavra de Deus, o que que espera depois da tempestade? O que que nós vamos encontrar do outro lado? O que será que Jesus e os discípulos encontraram do outro lado daquele lago quando eles passaram por aquela tempestade? Ali no versículo 26, a Bíblia diz assim: navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do fogo, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Existem três coisas, querido, que eu quero falar com vocês sobre o que acontece depois da tempestade. Quando eu e você, nós entendemos que Jesus, ele está conosco e nós nos mantemos firmes no momento da dificuldade, ele vai levar eu e você a ser exposto a uma realidade do sobrenatural na nossa vida. A primeira coisa que Jesus ele faz quando ele passa para o outro lado, ele se depara com um homem endemoniado. E é tão interessante que os discípulos tinham acabado de passar por uma tempestade e eles passam para o outro lado, depois daquela tempestade ter se acalmado, eles chegam lá naquela margem e vem um endemoniado. A Bíblia fala que ele estava muito tempo com aquele espírito sobre ele, e aqueles discípulos olham para Jesus e veem Jesus expulsando aquele demônio. Outra coisa que acontece do outro lado, em qual os discípulos foram expostos, era o poder de Jesus foi liberado. Ali no versículo 43 a 44, estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia e gastava tudo que tinha com os médicos, mas ninguém poderia curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou-lhe a borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Sabe o que aconteceu, querido, do outro lado daquela travessia, depois daquela tempestade? Aqueles discípulos foram expostos a ver Jesus expulsando um demônio que fazia muito tempo que estava sobre aquele homem. Depois Jesus continuou o rolê com aqueles discípulos. A Bíblia fala que a multidão comprimia Jesus, e uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia interna tocou nas vestes de Jesus e poder foi liberado. Sabe o que acontece depois da tempestade, quando nós nos apegamos a Jesus e seguramos a nossa vida, a nossa dependência nele, ele leva eu e você a ser exposto ao sobrenatural, exposto ao poder de Deus. É tão forte isso, querido, que eu olho para esse cenário de Jesus com os seus discípulos depois da tempestade. Se não bastasse essas coisas, Jesus ainda leva os discípulos a ser exposto a uma menina, filha de Jairo, ser ressuscitada. Ela estava ali, Jesus, já né, com aquela muvuca ali de pessoas ao redor de Jesus. Chega um servo de Jairo e falou: não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha já adormeceu. Mas é tão forte, querido, que Jesus ele olha de uma outra perspectiva para aquele homem chamado Jairo. Ele fala: Jairo, a tua filha ela não morreu, ela só está descansando. Querido, eu consigo enxergar de uma outra ótica tudo isso que está acontecendo. É óbvio, a Raquel está lá agora com uma equipe em São Leopoldo, ela estava falando comigo o dia inteiro do caos que está lá, coisas que nós não estamos nem vendo na mídia, que não está sendo divulgada, elas estão sendo expostas, está lá o pessoal, eu fico assim, meu Deus, cara, o natural leva a gente a estar desesperado. Mas nós não podemos ser movidos pelo que está acontecendo no natural, nós precisamos entender o lugar que Deus quer levar e você enxergar, que é do sobrenatural, uma visão dele para toda essa realidade que está acontecendo, não somente nesse momento, como é que nós estamos falando no Rio Grande do Sul, mas a nossa vida. Porque quando eu olho, querido, para esse ambiente de tempestade, eu e você decidimos convidar Jesus a estar dentro do barco, ele vai levar eu e você a atravessar para o outro lado, querido, e o outro lado está esperando você, uma vida de você ver pessoas sendo libertas, uma vida de você ver poder sendo liberado sobre você, uma vida de você ver a manifestação de cura, aonde Jesus ele quer levar eu e você a ser exposto a esse lugar, aonde Jesus quer levar eu e você a de certa forma ser vulnerável, experimentar o sobrenatural de Deus. Eu olho para o estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, e vamos falar mais especificamente sobre isso. Eu creio, querido, que esse estado vai viver um grande avivamento, porque é no meio, querido, desse caos todo que está o estado, aquela região, que nós vamos ver o poder de Deus sendo manifestado, que nós vamos ver, querido, a igreja de Jesus podendo amar aquelas pessoas, podendo servir aquelas pessoas, podendo trazer cura sobre aquelas pessoas, podendo trazer libertação sobre aquelas pessoas. E, querido, não existe nada mais poderoso para trazer uma mudança sobre um lugar quando talvez aquele lugar esteja passando por uma tempestade, aonde a palavra de Deus fala que há mais proveito no luto do que na alegria. É nesse momento, querido, que nós olhamos essa catástrofe, esse cenário de guerra que está lá, que eu vejo que o estado do Rio Grande do Sul vai olhar de uma outra perspectiva, onde Deus vai restaurar, onde Deus vai fazer, e Deus vai mudar o cenário daquele lugar em nome de Jesus. Querido, nós estávamos, né, diante de um avivamento que estava sendo liberado sobre o Brasil em 2020, chamado Descende. Estádios cheios na nossa nação. Meses depois, uma pandemia estoura no mundo. Querido, a gente olha para o Brasil, há uma promessa sobre a nossa nação. E eu creio que tudo isso está acontecendo. Óbvio que a gente não pode, né? Tem várias perguntas. Meu Deus, por que Deus não fez isso? Querido, Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. É isso que eu sei. Agora, o que nós precisamos entender, o que Deus quer nos levar a viver, querido, num momento de caos e de tempestade. Talvez você está aqui nessa noite, você olha para esse cenário e você vê esse mesmo cenário dentro de você. Você fala, Zé, pense um tempo difícil que eu estou passando. Um tempo de tempestade, um tempo que as minhas estruturas estão abaladas, um tempo que eu estou olhando para a minha vida, ela está toda desestruturada. Talvez você está aqui nessa noite e você se encontra nesse mesmo lugar. O que eu quero levar você, desafiar você, é você convidar Jesus a entrar no barco, a entrar nessa aventura, a entrar nessa travessia que você está vivendo na sua vida, querido. E quando você tem Jesus, quando você se agarra nele, quando você se apega nele, quando você se junta assim e fala, Jesus, eu quero estar contigo, eu quero dizer para você que Jesus vai levar você a ver a tempestade, a ver o caos de uma outra ótica, em nome de Jesus. Querido, eu tenho para mim que o ambiente mais propício para um avivamento não é quando tudo está paz e amor, quando tudo está mil maravilhas. É quando o pau está comendo. Sabe onde que a igreja ela nasceu? No meio de uma perseguição. A igreja de Jesus Cristo nasceu no meio de uma perseguição. Eu tive o privilégio de ir para os cenários nesse, né, nesse mundo doido demais. Estava hoje conversando no mercado com uma mulher que perguntou para mim sobre missões. Eu estava compartilhando algumas experiências que eu tive. Querido, eu estava hoje pensando, né, essa doideira tudo, mas existe uma doideira, não quero, né, tirar o foco, mas existe uma doideira que está acontecendo há muitos anos no sertão do Brasil. Que está lá muitos missionários naquela região pregando o evangelho. Tive o privilégio, ano passado, de ir no Moçambique, na África, lá no continente da África, num cenário, querido, que eu olho assim, meu Deus, cara, como que isso aqui existe? Sabe aquelas coisas que você parece só ver em filme? Você acha que não, isso aí é ficção, não tem como isso acontecer, querido. É muito real. Eu fico imaginando como isso está acontecendo. Eu fico olhando Deus levantando homens e mulheres para estar nesses lugares, para ser luz, para trazer avivamento, para trazer restauração, para trazer o movimento de Cristo, onde pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser transformadas. Porque, querido, o que eu quero que vocês entendam nessa noite, que é nesse ambiente, querido, muitas vezes de caos, de tempestade, de luta, de luto, de dificuldade, de você, Deus, está difícil, é onde você vai poder olhar para Jesus e ver Ele trazendo as soluções que você precisa, não que você necessita por ter um respiro, não, Ele vai trazer coisas sobre a tua vida que vai mudar a história da tua vida. Como esse cenário que está acontecendo vai mudar a história daquelas pessoas, e eu creio que o poder de Jesus vai tocar naquelas pessoas em nome de Jesus. Eu não sei em qual cenário você se encontra, mas se você olha para a tua vida e fala, Deus, eu estou nesse cenário de caos, querido, você está no melhor cenário. Você está num cenário propício para você ver o poder de Deus se manifestando sobre a tua vida. A diferença é quem você está convidando para estar dentro do barco com você. Quem está ali junto com você. Se você olha e vê Jesus, querido, só desfrute do caos. Só fale, Deus, eu quero que o Senhor me ensine tudo que o Senhor puder nesse momento. Eu quero que o Senhor me ensine, eu quero ver o teu poder, porque depois da calmaria, depois que Jesus calmar, depois que Jesus trazer a paz, você vai ser exposto a um novo nível de derramar da presença de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Deus quer liberar isso sobre nós, querido. Agora, o que nós vamos fazer, querido? O que eu e você, nós vamos estar se movendo e fazendo com tudo isso? Qual é o caos, né? O que, que nós precisamos entender? Abra comigo lá em Romanos 8, 19. Romanos 8, versículo 19. Olha o que, que a palavra fala aqui, Paulo falando à igreja de Roma. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Querido, sabe qual é a solução para tudo que acontece nesse mundo? Por mais que eu e você devemos se mover no natural, mas a solução que as pessoas elas procuram e elas precisam, sem mesmo entenderem, era que os filhos de Deus sejam revelados para manifestar o Pai. É poder levar Jesus através de atitudes, através de ações. E eu creio, querido, que é nesse momento de caos, de adversidade, de dificuldade, o ambiente propício para que os filhos de Deus sejam manifestados. É tão forte isso, querido, que eu e você precisamos nos posicionar em três coisas, querido, nesse momento. Pastor, eu não consigo ir lá no Rio Grande do Sul hoje. Eu não tenho como, eu estou, né, talvez uma rotina. E, querido, não tem problema nenhum. Mas o mínimo que nós devemos fazer nesse tempo em qual nós estamos olhando uma criação criada por Deus, clamando para que os filhos de Deus sejam manifestados, nesse momento de caos, nesse momento de dificuldade, eu e você ter um espírito de intercessão. Eu e você ter um espírito de oração. Eu e você constantemente está orando pelas pessoas que estão lá no meio dessa dificuldade, mas também pelos voluntários, as pessoas que Deus está levando para lá, que estão se levantando, que estão às vezes abrindo a gente, sei lá, para estar no meio daquele lugar, vocês estão entendendo? O mínimo, querido, que nós devemos fazer nesse tempo, nesse momento, é orar, é buscar Deus, é interceder, é se colocar na brecha, é literalmente se levantar em oração. Vocês estão comigo? Hoje nós vamos fazer um ato profético, nós vamos orar pelo Rio Grande do Sul, nós vamos liberar vida sobre aquele estado em nome de Jesus. O mínimo, querido, que nós devemos fazer isso. Segunda coisa que eu olho, querido, que eu vejo, nós precisamos participar. Por exemplo, nós estamos diante de, né, agora acabou a semana, teve uma ação linda em Lages, mas não vai parar, vai ter outras ações, vai ter outras coisas, querido. A gente tem que se mobilizar, a gente tem que participar, a gente tem que pegar junto, nós temos que arregaçar as mangas, sabe? Eu vejo, querido, que algo que Deus tem falado tanto comigo, o que vai fazer diferença no momento do caos não é o palco que nós estamos pregando, mas é a pessoa que nós estamos ajudando. É nós descer do altar, é nós descer da nossa vida, dos holofotes, e tá lá tudo sujo, regaçando as mangas, ajudando. Querido, as pessoas não precisam de pregadores, as pessoas não precisam de homens e mulheres cheios de influência, por mais que é importante, as pessoas precisam de um abraço, as pessoas precisam de você pegar um rodo, uma pá, as pessoas precisam de você ir lá, arregaçar as mangas e fazer acontecer, vocês estão entendendo? Querido, é um tempo que nós temos que entender como que nós vamos se manifestar. Eu não estou falando, ah, para mim fazer a diferença, então Zé, você está falando para mim, não. Talvez lá na tua escola tenha um colega teu que está precisando de você. Alguém na tua faculdade, no teu trabalho, está precisando de você. Está precisando de você entender que ele está clamando para que um filho, uma filha de Deus se manifeste e você vai se posicionar nesse lugar de falar, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus, eu quero te servir, eu quero ajudar essa pessoa, eu quero tá servindo essas pessoas. Vocês estão entendendo, querido? Nós não podemos olhar para tudo que acontece, não somente agora, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas na nossa cidade, nos nossos vizinhos, no nosso lado, e fazer de conta que não está acontecendo, que, sabe, dar uma de Pilatos, lavar as mãos. Ó, vou lavar minhas mãos, você que se resolva aí, querido. É o momento que eu e você precisamos se levantar. É o momento que eu e você precisamos falar, Deus, eu sou um filho, eu sou uma filha, eu quero servir as pessoas, eu quero amar as pessoas. Seja o que você puder, querido, seja como você puder, dentro da tua realidade, dentro do teu alcance, querido, mas você tem que estar assim, ó, Deus, eu quero... Eu fico olhando para o apóstolo Paulo, né, ele falando uma frase que marca a minha vida, ele fala, eu quero me deixar ser gasto por causa do Evangelho. Eu quero me gastar por causa do Evangelho. Eu quero chegar assim no final do dia e não aguentar, às vezes, nem caminhar por causa do Evangelho. A gente se gasta por tanta coisa, querido. Eu olho para a minha vida assim, eu falo, meu Deus, tem misericórdia de mim, como é fácil. Falando para mim, como primeiro dos pecadores aqui, como é fácil eu gastar horas na frente da minha televisão. Como é fácil eu gastar horas, querido, no meu celular. Como é fácil eu gastar horas, querido, no meu videogame. Quando é fácil eu gastar horas com coisas que, perdi tempo. Vocês estão entendendo, querido? Eu creio que nós precisamos entender que chegou a hora, gente, nós se levantar. Chegou a hora de nós falar, Deus, eis-me aqui, eu tenho falado muito sobre isso. Chegou a hora de nós arregaçar as mangas, de nós se movimentar. Eu olho para a Lighthouse, gente, eu vejo, olha o potencial que nós temos aqui dentro desse salão hoje. Com um monte de gente que não pode vir, eu olho assim e falo, cara, a gente tem no mínimo uns 100 jovens que poderiam, assim, ó, mas estourar tudo assim, ó, tem muito potencial. Chegou a hora, nós temos que estar implorando, desculpa o desabafo aqui, mas chegou a hora que nós temos que parar de implorar para você participar de uma célula. Você tem que implorar para você participar de um GU. Tem gente que estuda na Uniplac que ainda nem foi no GU. Tem gente que vai estudar, nós estudamos na FACVEST, nós vamos abrir, se Deus quiser, nos próximos dias, e nem vai, querido. Eu fico assim, sabe, dá vontade de pegar um gato morto e dar nas paletas. Porque, tipo, dá vontade, gente. Entendeu? Eu fico assim, ó. Eu fico olhando assim, ó, meu Deus, sabe? Essa semana, assim, eu estava aqui no escritório, tem um dia que eu vim para o escritório, quarta-feira, eu estava ali agoniado. Não estou falando isso para nada, querido, Guilherme, eu estou falando de um exemplo. Eu estava agoniado, assim, ó. Eu estava assim, ó, meu Deus, cara, eu preciso, eu não quero ficar aqui. Eu simplesmente abandonei tudo, fui lá para o Santo Sé ajudar, a puxar coisa. Entende? Eu estava louco para ir para o Rio Grande, mas eu entendi que era o momento da Raquel, vou ficar em casa segurando a onda aqui, deixar a Raquel ter uma experiência, deixar ela lá servir, ela estava doida para ir. Estou doido para ir, já vou falar de uma novidade que a igreja vai lançar hoje, amanhã. Mas eu estou doido para estar lá, estou doido. Sabe, aqui a gente tem... Eu estou doido para nós abrir mais célula de jovens na nossa igreja, e eu fico assim, tigrada. Uma mágoa. Bom que é só a gente de casa hoje, seja muito bem-vinda, tá bom? Você está no melhor lugar. Ainda bem que a Thaís, né, lá, né, ama. E eu gosto de vez em quando só assim tá, sabe, caseiro, nós temos uma conversa muito boa. Mas segunda coisa, querido, é através da contribuição. Através de você arregaçar as mangas, através de você ajudar, ser voluntário, seja no que for. Como eu falei, você não precisa, hoje mesmo, né? Falei com essa mulher no mercado. Eu falei, olha, você não precisa ir no sertão para fazer missões. Aqui no bairro do lado é um baita de um campo missionário. A tua escola é teu campo missionário, a tua faculdade é teu campo missionário. Essas duas últimas semanas, mais de 10 pessoas me procuraram para falar sobre missões. Eu fico assim, oh, o pessoal quer e aquela coisa toda. Mas, querido, missão é um estilo de vida, não é uma viagem que você vai. Não é um lugar que você, ah, fui fazer missões lá na China. Aí, querido, se você não tem um estilo de vida com missões, você vai lá, você só tirar foto e não mudou nada na tua vida. Missões é um estilo de vida. Todo mundo é chamado a ser um missionário, a fazer diferença. É lá na tua faculdade, lá no teu trabalho, é lá na viagem que você vai fazer, é lá no rolê, na tua academia, teu campo missionário. Eu estava lá, né, olhando quarta-feira, fui outros dias, mas quarta me chamou atenção e ontem também me chamou atenção. Eu falei, cara, o tanto de jovens aqui, cara. Eu estava assim, olhando para aqueles jovens, tinha uma galera, eu vi que as escolas mobilizaram para levarem lá, um monte de gente mobilizou. Eu falei, cara, o que vão fazer para ganhar esse povo para Jesus? Para fazer essa galera conhecer Jesus, cara, eu fico assim, eu fiquei olhando porque eles já com sede, assim, ó, de que vamos fazer, cara, que vamos, entendeu? Lá, até teve um cara, acho que não tá aqui hoje, no meio da ação, já parei, opa, Lighthouse amanhã, conhece lá, vamos, o Júlio tava comigo, né, vamos na Lighthouse amanhã, falou que vem, mas não vem, mas convidei, o que eu quero que vocês entendam, gente, é um estilo de vida, vocês estão entendendo? Deus está chamando vocês a esse lugar, e por último, querido, através do IT. Eu creio que Deus quer enviar muitas pessoas, querido, a esse lugar. Eu creio que Deus quer mover você a fazer parte, a servir, a amar. Quer chamar louvor já? E Deus está chacoalhando com as nossas estruturas, amém? O pior lugar para você estar, querido, no momento do caos é na zona de conforto. Se você, está tudo quebrando do meu lado, está tudo assim, o país está desse jeito, querido. Você querer ter um estilo de vida de estar na zona de conforto é o pior lugar. É quando você decide falar, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me. É tão forte isso, gente. Eu creio que Deus quer trazer isso sobre nós, amém? Eu creio que Deus quer fazer se mover sobre a nossa movimento de jovens, sobre a nossa igreja. Aonde, querido, se lasque, se temos, sei lá o que tem. Se lasque, sabe? Eu oro para que Deus nos batize com verdadeiro amor, com compaixão, de entender o que é o evangelho de verdade, sabe? Eu fico assim, olhando para essas coisas, Deus, a gente precisa ser despertado, a gente precisa ser chacoalhado, sabe? E é tão forte, querido, que Jesus, um dia, ele sobe, ele olha para uma cidade, e a Bíblia fala que Jesus, com compaixão, diz, essas pessoas estão como ovelhas sem pastor. Aí ele finaliza aquele versículo que a colheita está pronta, né? Um versículo famosaço demais. Mas poucos são os trabalhadores. Querido, eu quero chamar você para esse nível de você se colocar como um homem, uma mulher, onde você vai vestir o que você precisar ser revestido para ser um trabalhador, para você ir, para você fazer acontecer. Tem uma semana até, eu falei, três semanas atrás, aconselhando um casal de jovens, eles falando para mim, pastor, a gente sonha em ser pastor um dia. Eu falei, querido, eu falei para ele exatamente essa frase, o título de ser pastor nunca é algo que você vai ganhar do nada, ele precisa ser uma consequência daquilo que você já é. Entendeu? Eu quando fui ordenado a pastor, eu já sabia antes mesmo de ser ordenado que eu já era pastor. Tanto que fiquei anos exercendo a função de pastor, o ofício de pastor, sem ser ordenado, porque eu já era. Eu sou quem eu sou, é isso? Se um dia você quer ser algo, por exemplo, eu olho assim, você sonha em ser um médico, você sonha em ser um veterinário, você sonha em ser um engenheiro, você sonha em ser alguma coisa, querido, se você vai só pelo dinheiro, você vai ser uma pessoa frustrada. Se você for só pelos recursos, só pelos benefícios, você será uma pessoa frustrada. O que vai mover você a ser quem você quer ser um dia, seja o que for, é a paixão. É você falar, Deus, sabe, eis-me aqui. Eu estou disposto a fazer o que for, a pagar o preço de uma faculdade de 5 anos, a pagar o preço de, às vezes, ter que começar lá no almoxarifado para um dia ser um gerente numa multinacional. A pagar o preço de estudar, a pagar o preço de fazer isso, de ter uma família, a pagar o preço de construir, vocês estão entendendo, gente? Mas que nós precisamos entender que esse ID tem a ver com isso, de você se colocar à disposição, de você falar, Deus, eis-me aqui, eu quero fazer a diferença, eu quero ser a resposta do clamor que as pessoas estão clamando por socorro, eu quero estar lá. E essa semana, já antecipando, Deus nos moveu como igreja a tomar uma decisão. Semana que vem iremos ter o nosso retiro de líderes. Nós vamos adiar, porque nós vamos levantar uma caravana na nossa igreja para ir para o Rio Grande do Sul, para nós servir aquele estado. Eu não sei se vamos encher um carro, não sei se vamos encher uma van, não sei se vamos encher um ônibus, mas eu sei que essa semana nós vamos para lá. Eu estava falando com a Raquel, uma das maiores necessidades que o Rio Grande do Sul tem hoje não é comida, água precisa, porque vai longe, mas não é comida, não é os recursos, é voluntários. É pessoas para estarem lá, fazendo acontecer, porque eu estava até hoje pensando, tem pessoas que estão 8 dias incansavelmente resgatando pessoas, cara, são humanos, estão cansados, precisa ter um revezamento, precisa ter um rodízio de pessoas servindo. E, querido, a gente vai lançar, nós vamos para lá, acho que quarta ou quinta-feira, como foi tudo meio... A gente vai decidir até amanhã, vai ser doideira mesmo, mas nós estamos cancelando toda a agenda da semana para nós mobilizar a nossa igreja, a estar indo para lá servir. Acabei de mandar ordem para a Raquel, para ela já organizar alguma coisa lá, para a gente, até hoje ela falou, amor, eu queria ficar mais, ela mandando para mim, eu queria ficar mais. tá muito pouco, eu não estou ainda satisfeita de estar servindo. Eu falei, amor, você foi abrir o caminho, vocês foram abrir o caminho, agora nós vamos preparar para estar indo mais pessoas para aí. Eu falei, ó, converse com as meninas, com o Vitor que está lá junto com elas, organiza aí alguma coisa, se é para ir onde vocês estão para nós ir, ou se é para ir para uma outra cidade, eu não sei, mas nós queremos servir. Nós queremos amar, nós queremos estar se mobilizando. E, querido, eu já quero convocar você. Eu sei, Zé, eu tenho trabalho, eu tenho faculdade. Faz o esforço, converse com seu chefe, fala lá na tua faculdade, mas vamos mobilizar a nossa igreja a servir essa semana. A gente vai para lá talvez na quinta-feira de manhã, iremos voltar no domingo à noite, não sei. Vai ser doideira, você tem que estar pronto para tudo. Você tem que estar pronto para talvez não dormir, para talvez não comer, mas estar pronto para servir, para amar. Então, a gente vai se mobilizar. Falei até para o Lucas e para a Marcia, vocês vão ter que ir também. Falei, vamos junto, vamos para o estouro. Mas a ideia, gente, é nós ser enviado. É nós fazer acontecer. Eu estava falando com o Lucas hoje, eu falei, Lucas, nós não podemos olhar para isso como igreja, achar que nada está acontecendo, só... Não, nós precisamos fazer... É aqui do lado, gente. É aqui, está aqui do nosso lado. Está aqui, nós não podemos olhar e só, sabe? Eu creio que vai ter pessoas que vão ficar orando, vão ter pessoas que vão ajudar com recursos, mas vão ter pessoas também que vão ser enviadas, amém? Então, eu quero chamar você para esse lugar, gente. É um tempo de nós parar de brincar na beira d'água e mergulhar no reino de Deus, naquilo que Deus tem verdadeiramente para nós. É tempo de nós falar, Deus, eis-me aqui. É um tempo de talvez, eu sinto pessoas tendo que, às vezes, renunciar sonho pessoal por causa do evangelho. Eu sinto pessoas tendo que negar, talvez, uma faculdade por causa de um chamado de Deus, eu não sei. Deus vai chamar você para um nível, querido, de entrega muito maior, de renúncia muito maior, em prol para que o reino de Deus seja manifestado. Hoje à tarde eu estava orando e a oração, a única coisa que eu conseguia sair da minha boca era, Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Eu quero me deixar ser gasto, eu quero, sabe, levar Jesus, querido. Não existe um ambiente mais propício do que esse, do que para poder nós podermos manifestar o amor de Jesus. Hoje eu vi um vídeo que a Raquel me mandou, eu não lembro qual das meninas, que estavam lendo uma carta que alguém aqui da igreja, acho que foi a Duda que escreveu, não sei, escreveu uma carta para uma mulher, algo simples, mas que faz toda a diferença. Vocês estão entendendo? É um tempo de nós simplesmente amar, querido. Eu vi um vídeo hoje de um homem que estava lá numa casa ajudando e a mulher falando para ele, cara, a gente tem tudo já que precisamos, mas o que nós queremos é um abraço. Aquele homem deu um abraço naquela senhora, ela desabou em choro. Só um abraço. Vocês estão entendendo? A gente precisa se mover nesse lugar, querido. Então quero desafiar você. Eu não sei, talvez um carro nós vamos encher. Um carro nós vamos mover essa semana. Mas talvez pode ser que seja uma van, talvez pode ser que seja um ônibus, eu não sei. Eu sei que nós vamos para lá, eu sei que nós vamos fazer acontecer, nós vamos chacoalhar com a estrutura e se colocar nesse lugar onde, querido, a nossa vida pode mudar também. A nossa vida pode mudar quando nós somos expostos a esse ambiente. A gente recebe o poder de Deus, a gente vê Deus liberando coisas sobrenaturais sobre a nossa vida e principalmente através de nós. Amém?